Fala galera, bem-vindos ao Fatalho Nerd, o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Vinícius Vitória e hoje, pessoal, o filho está entre nós. Snyder Cut existe e a gente já assistiu. E hoje a gente vai aqui debater essa versão do Snyder que todo mundo desacreditou, que achou que não existia. E finalmente esse filme foi lançado e está todo mundo comentando. E hoje estaremos aqui para comentar esse filme. E só para deixar claro para todos que não assistiu o filme e está ouvindo esse podcast, vai ter spoilers à vontade. A gente vai discutir toda essa trajetória. É claro que, devido às proporções que essa história do Snyder Cut é gigantesca, tanto quanto o filme, quanto a história até chegar à aprovação da HBO Max. E a gente vai hoje dar uma discutida, vai falar o que a gente achou desse filme e a gente vai aqui discutir. Primeiramente, eu vou chamar o nosso novato que está aqui entre nós para gravar, o Escobar. Fala aí, meu querido, beleza?
Salve, galera! Tô muito feliz pelo convite, muito contente de estar aqui falando sobre esse filme novo, que é velho, que é diferente, que é igual.
Que isso, cara? Igual? Bom, a gente vai discutir isso. O Max, fala aí, cara, beleza? O Max já esteve aqui no podcast, ele gravou o episódio do Dark, né, Max?
Opa, e aí, galera, beleza? E é isso mesmo, desde Dark. Pensei que não ia ser chamado novamente, não tinham gostado de mim.
Não, mas tá aqui isso,
novamente, tô mais uma vez. E já discordando do Escobar, esse filme é tudo menos igual.
A gente vai discutir isso. E a Débora, nossa querida, já da casa, né?
É, eu já tô é velha, eu já sou é host em alguns, né? Então, pra acertar mais uma vez. E tô na dúvida igual os meninos, sabe? Eu não sei se tá um filme novo, se era aquela coisa, o mexidinho, sabe? Que eu requentei em casa, peguei as coisas, mas no fim das contas, acho que era um prato novo, assim, uma releitura.
É, bom, a gente vai... Vamos debater.
Exatamente.
Isso. Aí a gente vai falar o que, que a gente achou desse Snyder Cut, ou, se você preferir, Liga da Justiça do Zack Snyder. Enfim, né? Vamos discutir então esse filme depois da vinheta. Então, pessoal, hoje, depois de um dia lançado o Snyder Cut, finalmente temos o vislumbre desse filme, mas também a gente tem uma enxurrada de pessoas falando e tal, e a gente sabe que aquela versão de 2017 foi um problema seríssimo, que o Snyder foi sacaneado pela Warner Brothers, né? E se você... tem gente que ainda defende a Warner Brothers, mas não tem como, cara. E realmente não tiveram tato com o cara e tiraram ele no pior momento da vida dele, quando ele passou por aquela tragédia com a filha dele que se suicidou. Sempre teve essa coisa, né? Ah, não, mas essa não era a minha versão. Inclusive, ele disse que nunca assistiu a versão de 2017. E ele falou, eu tenho a minha versão, o Snyder. E até então foi levantada a hashtag Release the Snyder Cut. Vocês achavam mesmo que essa versão não existiria? Igual o Escobar falou que pra ele foi igual, né? O que você diz aí, meu querido?
Pra ser absolutamente honesto, eu não acho que o filme seja igual. O filme, na verdade, é muito melhor do que o filme de 2017, o que não quer dizer que seja um bom filme. Eu acho que são coisas diferentes. Passei a acreditar no Snyder Cut há bem pouco tempo atrás, quando as coisas foram começando a tomar um pouco mais de forma mesmo, quando liberaram mais dinheiro pra ele, porque ficou claro também que não é o filme como ele tinha imaginado em 2017. Na verdade, é uma nova versão do filme, agora com mais dinheiro do que já tinha sido investido antes e já com a informação do que tinha dado errado na primeira versão do filme, né? Então, Snyder Cut, pra mim, ele é diferente, apesar de ter muita coisa do material original, mas também ele é uma versão 3.0 da história que originalmente foi planejada.
É, porque realmente, com essa saída do Snyder, né, eles colocaram o Joss Whedon, né, que dirigiu Vingadores, e ele fez uma bagunça, né? Assim, o material que o Snyder filmou, segundo eles, daria para fazer 6 horas de filme. Eu não sei o que tanto teria para contar em 6 horas de filme. É claro que hoje, a gente pensando bem assim, tendo 4 horas, dá pra cortar algumas coisinhas. Eu acho que daria pra fazer uma versão de 3 horas, eu acho, sem ficar muito exagerado. Mas, assim, o que a gente sabe que a polêmica do Joss Whedon foi a questão até que foi um absurdo ter acontecido isso, mas ele retalhou, no bom sentido, no mau sentido mesmo, né, a total o papel do Ciborgue, né? O Ray Fisher, né? Tanto que ele sempre batalhou para poder lançar essa versão e ele sempre falou: olha, essa versão que vocês estão vendo em 2017 não é a versão oficial. Essa versão foi mexida pelo Joss Whedon, ele cortou minhas falas, cortou muita parte da minha história e ele falou que ele sofreu racismo, tanto do Joss Whedon quanto dos executivos da Warner, né? E outras polêmicas, né? Como aquela polêmica cena do Flash caindo em cima da Mulher Maravilha, que foi pensado pelo Joss Whedon, né? Que não tinha na versão do Snyder. E outras coisas bizarras, né? Que não fazia sentido pra história.
Cara, só retomando rapidão aqui. O Snyder já tem essa mania, né? De fazer muito longo, sempre aparecendo as extras. Se eu não me engano, os outros vários filmes dele tiveram versão estendida, como foi o caso de Watchmen.
É, do Watchmen, aham. Uhum.
Inclusive, Batman vs Superman melhorou bastante a versão estendida também. Até pouco atrás, eu era um defensor, por assim dizer, do Joss Whedon, porque, assim, ignorando essas polêmicas, claro, mas do filme de Liga da Justiça, porque eu não era tão fã do Zack Snyder no quesito dos filmes dele. Eu gosto do Homem de Aço, eu não gosto do Batman vs Superman. Mas ainda assim, eu acho um filme. Sou. E quando eu assisti Liga da Justiça, de 2017, eu gostei do filme, achei um bom filme. Por já saber da história que passado, tinha trocado de diretor, que tinha duas visões e tudo mais, eu achava que o Joss Whedon tinha feito milagre de conseguir fazer um filme bom. Mas, depois de assistir o Snyder Cut e ver aquelas deliciosas 4 horas passarem e fossem parte deles, não tem outra. Aquela versão ali não merece nem ser chamada de Liga da Justiça, porque Zack Snyder, Snyder Cut, na minha opinião, obviamente podia ter sido melhor com diversos fatores, mas
é realmente complicado, assim, porque muitas pessoas estão acusando o Joss Whedon de muitos crimes, né, durante essa filmagem. Aí, até hoje, parece que tá rolando uma investigação secreta aí pela Warner. O Ray Fisher já fez as declarações dele. E cara, eu não sei o que aconteceu com o Joss Whedon, né? Parece que saiu até uma notícia que ele chamava a Mulher Maravilha de Viúva Negra. E disse que ele se ressentia muito pelo Vingadores Era de Ultron não ter sido um sucesso, né? Que foi massacrado pela crítica na época, né? Então, ele nunca superou essa situação. E, bom, não sei se ele realmente descontou as frustrações ou realmente foi pressão da própria Warner, né? Que eu acho que é mais provável, entendeu? Que ele tava tão pressionado que ele possa... Assim, não isenta da culpa, né, dele, né? Pela postura que ele teve, mas, assim... A pessoa, quando tá pressionada, faz muita merda também. Não passando pano, claro.
Ô, Vini, mas... Eu entendo o que você está querendo dizer, mas hoje, por exemplo, a gente já tem mais informação que já saíram novos processos de abuso psicológico da época que ele fazia Buffy, por exemplo, há muito tempo atrás.
Eu não sabia, cara.
Eu li notícias sobre isso, que tem algumas atrizes e pessoas da equipe que acusaram o cara de abuso psicológico. Então, de repente, só seja o caso de um cara que fez algumas boas coisas, mas que no fundo, era um escroto e a gente só não sabia, né?
Bom você ter trago essa informação, porque eu realmente não tinha conhecimento disso.
Eu te falei, Vini, ele é um cara, assim, nojento como ser humano e como diretor... Sim, acertou alguns, mas tá desandando desde Era de Ultron, né? Foi o que eu te falei. E...
É, desde antes, né? Pelo buff, pelo que o Escobar trouxe.
Sim, ele também, eu acho que daqui a pouco vai vir uns exposed dele, né? Igual vários aí, já, que teve no Hollywood.
Mais?
Mais. Com certeza, capaz de vir mais depois desse da Liga da Justiça. E eu pirei do Max falar que gostou, viu? Achou um filme bom, foi o primeiro que falou, porque aquele filme é uma vergonha alheia, atrás de vergonha alheia, aquela cena mesmo do Flash caindo nos peitos lá da Mulher Maravilha, foi negado pelos dois atores, né, tanto que são os dublês que fizeram aquela cena, porque os dois ficaram constrangidos em gravar, e ele insistiu tanto que foram os dublês, né.
Só me defendendo aqui, sem defesa, eu tenho uma mania de gostar de filme ruim.
Ah...
Oh, ele é bem. Amigo da Dani.
É, marido mesmo. Oh, marido. Realmente combina com minha esposa, porque minha esposa, cara, ela adora filme ruim. Mas.
Mas não é criticando o Max, não, só pra me explicar. Tipo, eu fiquei surpresa que teve gente que gostou disso, que é o bacana, na verdade. É bacana ver como o ser humano é eclético, né?
Alguém que tenha coragem.
Exatamente, mas assim, eu. Não gostei, eu senti assim, lesada, o Vini fez um post na página assim, quem pagou podia ver gratuitamente, né, do Snyder Cut, é tudo que eu queria, que eu paguei ingresso no cinema.
É, inclusive, não é que assim, a gente vá à pirataria não, mas a distribuição da Warner foi bem ruim, cara, meu Deus do céu, nossa senhora. E...
Ah, isso foi.
Aqui no Brasil foi sofrida, não sei como é que foi nos Estados Unidos, mas aqui, sofrida.
Não, nos Estados Unidos foi só pela HBO Max, exclusivo deles, assim. Como eu já tinha assinatura, foi tranquilo
então,
de assistir.
Pra vocês, tranquilo, aqui foi uma bagunça.
É, não foi divulgado exatamente muito bem as plataformas de aluguel. E 50 conto pra alugar um, tipo assim, eu entendo e tudo mais, mas, sei lá, 2 dias com filme por R$50, acho que fora do comum, fora da
realidade. É, assim,
olha, Max, assisti de graça e achei que foi caro demais, viu? Eu acho que só quem vai gostar desse filme é quem é fã do Snyder. E, aliás, Vini, se você me permite roubar o seu programa por um segundo, eu queria fazer uma pergunta só pra entender em que pé que a gente tá com o pessoal. Quem é que gosta do que o Snyder já fez até agora? Quem é fã do Snyder?
Cara, eu gosto da maioria dos filmes do Snyder. Primeiro, Madrugada dos Mortos, que foi que eu conheci ele. Depois, o Watchmen, que eu acho sensacional. A obra-prima dele é o Watchmen, na minha opinião. Mas o Homem de Aço eu gosto, assim, eu assisto, mas não é meu favorito. Eu gosto do Batman vs Superman.
Ele é. Eu, bom, respondendo a pergunta, eu sou neutra. Eu não gosto nem desgosto. É pra mim ok, sabe? Whatever. Não tô fazendo nada, assisto. Mas que eu ainda prefiro ele que o Josh Whedon, sim, tirando o primeiro Vingadores, que ele acertou.
Ah, eu acho bem isso aí também. Tipo, eu não acho ele um gênio. Uma galera muito, por exemplo, os Decenautas engrandecem ele, dizendo que ele é visionário e tudo. É, outros filmes dele, como o Atman e o Homem de Aço, eu gosto bastante. Mas eu nunca curti essa visão dele em filmes da DC. O cara tem um vício em slow motion, é um tesão em escuridão. Que tem coisas que não cabem, sabe? Pelo menos na minha opinião. Aí eu nunca fui fã dele, do universo dele.
Ah, eu também tenho um problema, assim, com as visões dele. Igual, por exemplo, do Batman matar pra mim. Acho que isso é o que me tira, assim, um pouco do universo DC, sabe? Que eu não gosto do fato do Batman matar. Eu sei que ele não vai, não é uma imagem imaculada, assim, ó, meu Deus, ele está estragando o meu personagem. É uma versão, é uma visão do Snyder. Mas, assim, sabe, fala assim, porra, não é o Batman isso, sabe?
Exatamente, ele tem uma visão muito única, assim, dos filmes de super-heróis, né? Sabe? E, tipo, ele tem umas ideias que são meio bizarras, tipo, a que surgiu um tempo atrás de que ele ia casar o Batman com a Lois Lane,
nossa,
né, alguma coisa assim.
Nossa, aqui no Liga da Justiça, né, meu Deus, sim.
E eu vi uma notícia dele. Eu vi uma notícia hoje, ele tinha planos pra introduzir o filho do Superman com a Lois Lane.
Isso.
Ele não ia ter poderes, mas daqui a 20 anos ele ia se tornar o novo Batman. E eu achei isso extremamente bizarro, porque... ela, eu não sei, pode ser um certo como é que fala? De, isso nunca existiu, isso não, eu acho que isso não daria certo. Mas eu acho meio... Mano, o que é que tu usou pra pensar numa coisa dessa? Tipo, o Superman seria o novo Batman e tava tudo bem pra ele, sabe? O Superman, o escoteiro ali, ia ficar sossegado com o filho dele morando na Batcaverna e tudo mais.
Eu também acho bizarro isso. E vocês,
era parte do plano dele pro terceiro filme, inclusive, Max. Tá bom, eu vou dar a minha opinião agora e aí logo depois, se eu parar de falar, os ouvintes já vão saber que é porque vocês me expulsaram do cast, hein? É o seguinte, eu acho que o Snyder é péssimo fazendo filme de super-herói. Absolutamente péssimo. Ele é um cara que faz cenas muito bonitas, ele tem um senso estético muito apurado, então ele faz cenas graciosas, ele tem uma noção estética muito boa, mas ele não entende do que ele tá falando, cara. Isso foi um problema executando o Watchmen, isso foi um problema executando o Homem de Aço, foi um problema executando o Batman vs Super-Homem, e pra mim foi um problema nesse filme também. Eu acho que ele tem um problema em entender a essência do que ele tá tentando retratar, inventar uma história na cabeça dele e partir do princípio de que aquilo é o que vale. E isso é um problema muito grande. Tem vários exemplos que podem ser dados. Eu sei que vocês falaram que vocês gostam muito de Watchmen, que é a obra-prima dele. Eu vou falar, cara, o final de Watchmen é lamentável. Era uma história pronta, ele já pegou aquilo mastigado, ele resolveu mudar aquele final para uma coisa mais cinematográfica, eu até consigo entender isso, mas fez uma lambança incrível. O final do Homem de Aço é uma coisa triste, cara. É muito difícil de você conseguir acompanhar aquilo. Tem relatos do Mark Wade... tem relatos do Mark Wade assistindo o filme no cinema e gritando no meio do público pelo tamanho da cagada que ele estava fazendo. Então, assim, eu acho que ele não consegue entender o universo de super-heróis. E aí os filmes dele, obviamente, ficam devendo nesse aspecto. Pronto, falei, desculpa. Se eu parar daqui pra frente é porque eles me expulsaram, gente.
Não, cara, eu entendo totalmente a sua revolta, cara. O Homem de Aço, a batalha, apesar de ser um Dragon Ball Z, assim, que eu gosto muito, mas não seria o Superman fazendo um negócio desse... E matando aquele monte de inocente lá naquela cidade, cara. Ele levaria o Zod pra uma outra área e lutaria com ele lá. Não no meio de uma cidade onde tem um monte de gente inocente, né?
Mas é lindo de ver, não é? Ele faz umas cenas muito bonitas. Só não é a essência dos personagens que ele devia estar mostrando.
É, pois é. Você ia falar, Max? Desculpa, cara.
Eu queria abrir um parêntese aqui só pra dizer que eu, incrivelmente, eu concordei. Boa parte do que o Escobar falou aí. Então, se for pra expulsar alguém, eu vou também, viu? Porque o que ele falou aí, eu fui assinando embaixo. E é isso.
Tamo junto, Max. Tô pervertendo todo mundo aqui nesse programa.
Inclusive, valeu. A série do Watchmen, ela fez o que o Snyder não teve coragem, né? Ele botou o monstro gigante na cidade e preferiu o final dos quadrinhos, né? Diferente do Snyder, que usou uma coisa mais, entre aspas, mais pé no chão, né? Não real, assim, pé no chão.
Sim.
E alguém tem coragem de falar mal da série?
Não, a série é maravilhosa, meu Deus do céu. Aquela não, série...
ninguém tem argumento pra falar mal da série. Pra falar, eu já vou no soco.
Pois é, já sabemos quem acertou e quem errou, não é verdade?
Mas eu gosto do Watchmen, cara, ainda... Putz, cara, eu consigo gostar muito do Watchmen ainda, sei lá, apesar de não gostar do final.
Fazendo uma ressalva aqui, eu assisti o primeiro filme antes de ler a HQ, e eu achei o filme muito bom, ainda acho muito bom. Depois que eu li a HQ, o filme sim abraçou, eu acho que abraçou boa parte da essência, mas aquele final ali ficou meio... Depois que eu vi o final da HQ, eu fiquei tipo, por que eles fizeram isso? Essa é uma coisa mais bizarra, mais extraordinária. Ficou muito mais grandioso, né? Ficou um final bem mais interessante para aquele universo.
Obrigado.
É verdade. Eu acho que a série traz até esse futuro, mas faria sentido, né? Mas, assim, vamos entrar no filme em si. Começaram as primeiras impressões, eu achei até que era mentira, cara. Porque quando a gente... Eu jurava uns 10% no Rotten Tomatoes, o Metacritic lá dando nota 2, 3 pro Zack Snyder, que é quase praticamente isso, né? Os próprios filmes do Batman vs Superman, Homem de Aço... Não, Homem de Aço eu acho que é 60% de aprovação, né? E quando começaram as críticas do pessoal muito emocionado, eu fiquei... Caraca, sério? Tipo, eu juro pra vocês que eu não esperava... Eu mesmo, apesar de ser um fã do Snyder, assim, eu gosto dos filmes deles, assim, a maioria deles, não, nem todos, né? Eu esperava que, tipo assim... Ah, não acho que tem muita coisa tão diferente assim que o Snyder possa... assim, ter... fazer que esse filme mude da água pro vinho. E, cara, achei interessante toda a repercussão que teve. E assim, ele até ganhou um prêmio, né? Acho que na Critical Choice Awards, não foi, Débora? Que ele ganhou o prêmio e ele fez até um discursozinho.
Eu não lembro qual foi o prêmio certinho, mas, assim, eu concordo super com você.
Foi só um prêmio honorário, eu acho.
É, eu concordo super com você, eu achei que não dava pra mudar muita coisa, eu acho que eu gostei tanto porque eu fui assistir muito sem expectativa, sabe?
Expectativa tava zero?
Tava... não vou mentir não, tava...
Aí eu tava curioso, tá? Eu tava...
Melhor coisa, dica que eu indico pra todo mundo, viu gente, vai assistir todos os filmes, por mais que vocês... Amem com expectativa baixa, é melhor. Não se frustrar.
Eu sou obrigado a concordar. Eu tava só curioso pra assistir esse filme, porque depois de todo o foi de toda a campanha, o próprio Zack Snyder, que é um cara, postava uma foto nova toda semana, em preto e branco, naquela rede social que só ele usa, pra divulgar o filme. Aí eu fiquei minimamente curioso, interessado nesse filme. Não tava hypado em nada. Até conversei lá com respondi lá um dos stories da Futura, né? Viu, Vinícius? Foi o Alvo. Eu tô interessado nesse filme, mas eu não tô tão animado. E aí, for bom, já é louco.
E você, Escobar?
Cara, o cara passou alguns anos fazendo campanha.
4 anos.
Deram 70 milhões de dólares na mão dele. Ele já sabia o que tinha dado errado com o primeiro filme. Eu acho um absurdo vocês se contentarem com qualquer coisa menos do que excelente.
Mas como assim, cara? O que daria pra fazer muito diferente?
Cara, pensa assim, ó. Você faz uma prova, tá? E aí você tira uma nota baixa. O professor te devolve a prova corrigida e te dá a chance de fazer a prova de novo. Você escolhe resposta errada de novo?
Mas eu acho que não dá pra mudar muita coisa não, sabe, Escobar? Senão acho que ia ficar outra coxa de retalhos, sabe? Igual o Joss Whedon fez.
Sei.
Sabe? Eu acho que não tinha como mudar muito a história. Eu acho que o que ele filmou mais foi aquele finalzinho e algumas coisas do epílogo, sabe? Pra mim, ele não mudou muita coisa, sei lá. Não,
mas eu concordo com o Escobar, viu? Eu acho que ele já tinha o gabarito ali, então eles fizeram isso pra o stream da HBO crescer, porque agora tá acirradíssimo, né? Qual streaming cresce mais, deram a chance. E é meio que isso mesmo, sabe? Eu concordo mais com o Escobar. Tipo, falou, tá aqui o gabarito. Agora acerta, porque a própria Warner tava chateada, né? Com o fracasso do outro. E só um adendo, o prêmio eu pesquisei aqui no Google é o prêmio Valiant que ele recebeu dos fãs.
Ah, foi isso mesmo.
Só me metendo aqui rápido.
Mas podem continuar o embate aí. Era só pra dar minha opinião também. Falar do prêmio que eu tinha dado no Google.
É, me intrometendo aqui também, Eu vou ficar do lado do Vinícius aqui, porque usando essa mesma metáfora que o Escobar usou da prova, o filme já estava ali gravado. Ele só adicionou algumas poucas coisas pelo que foi divulgado. Ou seja, foi como se ele recebeu a mesma prova e ele tinha que mudar as respostas usando as mesmas palavras, por assim dizer, sabe? Que ele já havia escrito. Ou seja, ele adicionou algumas coisinhas ali, algumas vírgulas e tal, cenas extras e mais... Sei lá, como ele mesmo falou, ele não tinha filme, que eu duvido muito, mas ele possivelmente já viu críticas, ou seja, ele já sabia o que tinha dado errado, mas ele não tinha capacidade de produzir mais coisas, entendeu? que deu pra entender.
O escopo do filme já tava ali. Eu acho que mais dinheiro possível que a HBO Max ia dar, cara.
Acho justo o argumento de vocês. E sou obrigado a dar o braço a torcer e dizer que ele consertou muita coisa que era muito ruim no primeiro
tipo
filme.
Tipo Batman
como
tiozão?
A falta de desenvolvimento... A falta de desenvolvimento do Cyborg, do próprio Flash, o que o Whedon fez com o Flash é tipo um absurdo. Ele era um bundão, tinha medo de se envolver nas coisas e tal. Isso foi corrigido agora e funciona muito bem. O Flash tem até um papel importante na conclusão da trama e eu acho que isso funciona super bem. Mas eu fico chateado, acho que ao contrário da Débora, a minha expectativa talvez estivesse mais alta do que deveria. Não porque eu confie no trabalho do Snyder, porque, como eu já disse antes, eu acho que ele é um cineasta bem do picareta quando o tema é filme de herói. Mas quando você ganha uma bolada dessa e a segunda chance pra fazer alguma coisa, o mínimo que você espera é que seja um bom filme. E é isso, eu acho que a gente tá fazendo uma comparação e falando, ó, foi muito melhor do que o filme anterior. É verdade, é muito melhor. Mas ser muito melhor era o mínimo, era a obrigação pro cara que ganhou uma bolada dessa e teve uma segunda chance pra fazer um filme que já sabia que tinha dado errado.
Né? Inclusive tem uma declaração do próprio Ray Fisher, né? Que ele foi, como você falou, né? Ele foi um dos caras mais prejudicados no filme. Ele falou assim, olha, como homem negro que cresceu com um pai ausente, a história do Cyborg sempre foi diferente para mim. Família e reconciliação são algumas das minhas maiores lições. De Zack Snyder, Liga da Justiça. Não é apenas um filme de quadrinhos, é um estudo da condição humana. Eu entendo que é um depoimento muito emocionado, porque ele realmente foi extremamente prejudicado por causa da versão do Whedon, né, que cortou, cara, retalhou o personagem dele. Foi feio, cara, foi feio mesmo. E não tinha motivo pra ele ter tirado, cara, porque o filme tem 2 horas, se eu não me engano, né, 2 horas, a primeira versão de 2017, e ele tirou as cenas do Flash, aquela cena do Flash que, inclusive, eu achei, desculpa, Débora, eu achei que ele ia pegar aquela salsicha e ia botar na boca da Iris.
Como é que é?
Eu já tava botando a mão na cabeça e falei assim, não... Ele não vai fazer isso. Porque a forma que ele pegou a salsicha, eu falei, não, ele não vai fazer isso, cara. Mas a forma, até aquele carinhozinho no rostinho dela, achei meio bizarro, mas...
É um carinho em super velocidade, o nome disso é super abuso.
Pois é, cara, eu achei meio bizarro, mas eu até falei isso com o Felipe, não sei se ele comentou com você, eu falei, caralho, ele vai colocar a salsicha na boca dela, sabe? Eu já tava entrando em desespero ali mesmo, sabe? Eu falei, não, não faz isso. Aí depois eu fiquei mais aliviado que era, entre aspas, menos mal, né? Mas realmente, até o Flash melhora nesse filme, cara. Puta merda.
O que eu ia falar, assim, o Cyborg teve a história dele, assim, totalmente cortada, foi bem feio o jeito que ficou, sabe? Só um pedacinho, ficou muito feio, muito mal contado, mas pra mim o Flash, ele tinha sido mais prejudicado, sabe? Ele era tão babaca, tão fraquinho, tão infantilizado, e assim, e ele é um cara com tanto potencial, tanto nos quadrinhos quanto no filme, nossa, eu... E meu marido, a gente ficou assim, meu Deus, que coisa boa o Flash. Agora sim, tá fazendo jus ao Flash dos quadrinhos, né? Que é um cara foda, que teve importância primordial pra salvar, né? Na história, o planeta. Nossa, fiquei super satisfeito.
Eu também.
Com o Flash.
Eu também achei incrível a forma como os dois personagens foram desconstruídos naquela versão de 2017. Porque agora é incrível imaginar os dois... Flash ali como o personagem mais cômico, né, da obra. As piadas ali, na minha opinião, achei bem encaixadas, a maioria das piadas. E o Cyborg, como está dizendo, foi o coração do filme, que foi o protagonista do arco dele, eu achei incrível do começo ao fim. Desde a parte do pai dele, até a parte dele negando sair na rua, até ele juntar a Liga da Justiça, tudo muito bem feito. Achei muito bizarro aquela cena da salsicha. Na hora que começou a focar na salsicha, eu pensei, estão olhando pra salsicha, uma mulher quase morrendo. E ele foi salvar a mulher, ele vai pegar uma salsicha.
Eu pensei a mesma coisa, bicho.
Eu não cheguei a pensar que ele fosse colocar na boca dela nem nada, mas eu só fiquei coisa aleatória ele pegando essa salsicha.
Mas sabe por que eu pensei nisso? Porque quando eu vi as primeiras críticas, teve uma mulher que comentou que foi nojento que o Flash fez com a Iris naquela velocidade rápida. Lá naquela dimensão, né, mais rápida. Aí eu fiquei assim, meu Deus, cara. Quando eu vi a cena e aquela salsicha, eu falei, não, ele não vai fazer isso. Eu achei que ele ia fazer tipo um abuso mesmo com a salsicha na cara dela, alguma coisa assim, sabe? Eu falei, não pode ser isso, cara. Não, o Snyder não faria isso, sabe?
Imagina que ridículo o cara pegando uma salsicha em super velocidade, enfiando na orelha da menina, cara. Completamente descabido.
Foi por causa dessa crítica, cara, que eu fiquei assim, cara, que coisa grave que ele fez. Aí eu entendi o que aconteceu, sabe? Aí eu fiquei, tá, tudo bem. Dos males, o menos pior, né? Ainda acho meio bizarro ele acariciando ela em super velocidade, mas ok. Tá, ainda a gente releva um pouco. Melhor do que a salsicha. Mas, cara, o Whedon tirou total importância do Flash. Todo mundo passava o Flash pra trás. O Superman era mais rápido que ele. O Batman era muito mais suicida do que ele. Tipo assim, ele pelo menos lutava, né? Mesmo sendo o mais fraco do grupo. E ele era um completo sem noção, né? Ele era meio covardão nisso. E é incrível como que o Ezra Miller não falou nada, né, cara? Tipo, ele meio que ficou na dele, né? Sobre a situação do Whedon ter sacaneado ele no papel do
filme. Cara, na minha opinião, o Flash teve a melhor cena do filme, que foi aquela mais já pro final.
Sim, que ele salvou.
Aliás, fazendo voltar. Aquela foi a melhor cena de viagem no tempo voltando que eu já vi, que eu me lembro. Porque aquela dele correndo e o futuro, aliás, a paisagem assim na frente dele totalmente distópica, destruída, e atrás dele se refazendo, se reconstruindo, eu achei genial, incrível. Na minha opinião, a única detalhe assim foi a trilha sonora, que eu achei meio esquisito, mas ainda assim eu achei interessante.
Pô, eu achei a trilha sonora muito foda, cara. O Junk XL, cara, arrasou, velho, pelo amor de Deus, eu acho...
Ai, assim, a do final eu gostei, mas aquela dessa cena que vocês estavam falando, da Salsicha e tudo, que musiquinha.
Ah, não, é o clipezão. Né? Não, esse é ruim.
Gente, por que que não aprenderam com a do Mercúrio? A do Mercúrio, animada.
Então, Sweet Dreams, mais animado, né?
Super animado também. Flash, geral, gente, não.
Nesse filme todo, eu achei a trilha sonora meio bizarra em certo momento, porque a música, às vezes, músicas, não achava, né, com a cena. Ficava tipo, música que tá certa.
É, as músicas são bem bizarras mesmo, cara. Eu não gostei, não.
Toda hora que a Mulher Maravilha aparecia, a mulherzinha...
Não, isso aí... Essa é a trilha, mas eu acho que as músicas ficaram deslocadas, assim. É, parecia um clipezão, assim, né? Como o Escobar mesmo fala, que são meio deslocados.
Sim, tava muito engraçado.
Eu acho que isso tem muito a ver com como ele enxerga esse universo de heróis. Ele deu uma entrevista há pouco tempo atrás e ele dizia que, para ele, os super-heróis são os mitos modernos, as divindades modernas. Então, tudo tem que ter esse ar muito épico, muito pesado o tempo todo. Só que eu acho que, às vezes, ele perde um pouco a mão. O negócio que a gente tava falando de slow motion é meio absurdo demais, cara. Tem uma cena que a Lois Lane indo comprar café e ele faz um slow motion disso. Tem um slow motion de um cachorro andando na rua. Cara, não tem cabimento. A gente fala que o filme tem 4 horas, dava pra ter 2 horas e meia fácil. Era só tirar metade dos slow motion, colocar em velocidade normal, que o filme ficava mais rápido, bicho.
É verdade, porque a gente até entende na slow motion dos super-heróis, mas em pessoas normais, né?
Tem o slow motion do Batman fazendo a barba. O Escobar deve ter entrado.
Qual que é a necessidade disso?
O Escobar deve ter entrado
pra
em convulsão.
Quê, né? Eu tô entrando em convulsão de tanto rir de vocês, ai, ai.
Ai, meu Deus do céu. Não, e quem...
Mas falando em personagens melhorados, é outra que eu também achei que melhorou, a Mulher Maravilha. Porque aquelas ceninhas dela brigando com o Batman do nada, toda hora.
Brigando por causa de um homem, cara.
Paia do primeiro Liga da Justiça. Desnecessário. Bem melhor ter tirado
aquela versão
isso.
De 2017,
na verdade,
né?
Uma tensão é, na verdade, deram meio que uma tensão, foi sexual, né? Entre os dois, tava rolando uma tensãozinha dela e do Batman. Caraca, assim, a hora que tocou as mãos, isso não
eu
foi
não
isso.
Tipo, não, cara. Puta merda, sei lá, eu acho que não combina, sabe? Não sei, sei lá.
Ia, mas não do jeito que foi levado, mas ficou melhor ainda esse negócio de flertar do que a briga que tava dentro dos dois em 2017. Tava muito
brigando
tosco.
Pelo viúvo, sabe? Pelo namorado morto, nossa senhora. É, é mais uma versão do Joss Whedon, né? Enfim, você ia falar
eu
mais.
Eu que lembro dos dois juntos. Eu que lembro dos dois juntos lá no desenho, cara, eu chipo demais esse casal, sério.
É mesmo, cara? Eu não lembrava que eles ficaram juntos nos desenhos. Não lembrava mesmo.
Ficou horror.
É, na série animada lá do Liga da Justiça, Sem Limites, lá e tudo. Rola vários até eles ficarem. Eu acho interessante, sabe?
É, eles não chegam a ficar até juntos, mas tem uma tensão constante ali entre os dois, né?
É, mas se eu não me engano, tem alguns episódios que mostram eles, não exatamente como um casal, mas eles falando assim da Mulher Maravilha dele às vezes.
É, tem tensão sexual nos desenhos.
Ele interessado nela e tudo.
Mas eu também acho que a Débora, eu acho que também que a Mulher Maravilha melhorou um bocado. Eu acho até que ter colocado a Mulher Maravilha para decapitar o Lobo da Steppe, assim, eu achei muito foda, cara. Eu achei bem interessante, assim, foi, pô, eu achava que era papo do Snyder, né? Não, eu botei a Mulher Maravilha para decapitar o Lobo da Steppe. Eu já sabia disso, mas quando aconteceu a CNC, eu fiquei, puta que pariu. Aí sim, cara. E o pessoal reclamou, mas Mulher Maravilha matando, assim, cara, gente, o Thor decapitou o Thanos. Por que não, cara? Qual o problema?
O Aquaman falando o Lobo da Steppe, eu achei um momento, tipo, eu não tava esperando por aquilo, só aconteceu e eu fiquei, mano do céu, olha isso. A cabeça dele legal. Caindo.
Aquaman? Aquaman, a gente mencionou o nome dele ainda, eu acho que querendo ou não, foi prejudicado, né? Das duas versões. O que vocês acham?
Eu não acho, não. Eu acho que a versão dele do 2017 era bem meio bocó, assim. Deu mesmo.
Verdade, também acho. Também acho. Até comentaram hoje, a gente tava discutindo o filme no grupo do Los Chicos, e alguém comentou, pô, pelo menos tiraram aquela cena dele entrando na água de costas, jogando garrafa com cara de mal. É tipo, era muito bobão, né? Muito rebelde sem causa. Isso eu acho que melhorou um pouquinho também. Mas tem uma coisa que eu não perdoo, que eu não esqueço, que é uma coisa que ficou muito ultrapassada, porque já saiu o filme do Aquaman depois disso e fizeram muito melhor. Que são aquelas bolhas de ar.
Nossa,
pra falar debaixo d'água. Aquilo é uma coisa muito babaca, cara.
Aquilo é muito ruim, cara. Ele poderia ter acertado isso, sabia? Depois que o filme do Aquaman saiu, sabe? Eu acho que essa cena já não combinaria mais, sabe? Putz, acho que...
Eu acho isso muito bobo, meu. Imagina, você vive debaixo d'água e você precisa fazer uma bolha de ar pra poder falar. É muito bobo.
Sendo que ele tem o poder de respirar embaixo da água, né? Não faz sentido.
Pois é.
Eu também achei ruim
o cara
isso,
nada.
Cara. É, foi, mas...
O cara nada sem remar, mas ele não consegue falar debaixo d'água sem uma bolha de ar.
Ele domina os oceanos, ele fala com os peixes, mas não com outro humano.
Imagina, que inferno, cara. Se eu morasse em Atlantis, eu não queria falar pra toda hora ter que falar, criar aquela bolha maldita. Puta que pariu, bicho. Eu ia ser
muito. Vai morar na superfície, caralho.
E falando em slow motion, e o slow motion do Aquaman nesse filme do Snyder ainda, ficou muito pra ficar mostrando os tanquinhos do Momo. Eu fiquei falando assim, meu Deus, nossa, eu tive que disfarçar perto do meu marido, eu falei, meu Deus, cenas do Momo aqui sem camisa, um tempão, porque foi um tempãozão pra apreciar o Momo sem camisa, gente.
Olhando pro lado assim, pra ver se não tem ninguém olhando.
Agora eu que peço desculpas para os meninos, mas foi um tempão pra nós mulheres ficar apreciando o Momo, não tem outra explicação aquela cena, não.
Não, tem que pedir desculpa, não. Eu assisti o filme com a minha esposa e o comentário dela foi: sabe por que ele tá fazendo essa cena? Porque ele pode.
Tá vendo? Tá vendo?
Maravilhoso. É, cara, é porque não existe heterossexual perto do Momo e do Henry Cavill, cara. Não existe, cara.
Não, e na hora que os dois apareciam, aí meu marido é fã dos dois, sabe? Como ator, assim, ele acha eles massa. Meu marido, não importa, ele ficava rindo, ele fala, eu sei, amor, pode falar, esses dois é gato mesmo. Ele é super de
não
boa,
existe,
sabe?
Heterossexual.
Mas assim, foi muito, muito demorada a cena dele, muito demorada. Muito slow motion dele lá de tanquinho, antes de pular no mar. Nossa,
só o Ben Affleck mesmo pra nos representar.
Slow motion, eu lembrei dessa.
Ben Affleck, pra nos representar. Bainha de tanquinho.
Ele não fica em momento nenhum sem camisa, né?
Não tem como, né? Ele humilha só demais.
Ben Affleck tem um buchinho que
você fica aí. Com o Ricavio e o Momoa lá, né? Hã?
O Ben Affleck tem a barriguinha de cerveja.
É, ele tem muita barriguinha de cerveja, cara. Coitado. Viu?
Tanto que se divorciou por causa disso, né? A Jennifer Garner não aguentou o tanto de cachaça.
É, o cara já tava no nível já insuportável de alcoolismo, né? Então, fogo.
Uhum.
Faltou preparo.
É.
Enfim, era só esse adendo que eu queria falar dos slow motion, porque eu lembrei falando da Aquaman. Pode prosseguir aí, Vini.
Não, mas eu concordo, assim, e... Aliás, o que vocês acharam da Lois Lane grávida nessa versão aí?
Cara, eu fiquei meio na dúvida se ela tava grávida mesmo. Eu vi que tem um teste ali e no final tem uma troca de diálogo quando o Bruce Wayne fala que comprou a fazenda dos Kent de volta. Antes o Clark falava, ah, claro que você comprou. E agora o Bruce Wayne fala, ah, parabéns. Então, parece que ele tava tentando dar uma introduzida nesse assunto, mas foi tão superficial que eu não cheguei nem a prestar atenção nisso, sabe?
É, não.
Eu também nem tinha reparado.
Você nem tinha reparado, não?
Agora que você tá me contando. Não, você vê tanto que foi mal introduzido.
É porque ele deixou meio que nas entrelinhas, né? Literalmente.
Eu vi hoje em algum post falando, não reparei isso durante o filme, e quando, justamente nessa cena, quando ele parabeniza o Clark, quando corta pra Lois Lane, ela tá segurando um bercinho de bebê e algumas coisas assim. Eu não reparei durante o filme, não voltei lá pra olhar.
Sério?
Mas foi bem sutil mesmo essa introdução dele. Foi, eu não posso confirmar com toda certeza, mas eu vi hoje nos posts falando isso.
Eu não tinha reparado essa cena do bercinho, não. Aliás, cara, bom, melhor do que ela tá grávida do Batman, né, cara? Como o Snyder queria, meu Deus do céu, isso. Isso ia ser... É.
Que
ia ser
Deus,
o máximo talarico isso. Possível, né?
Então, o Superman, Batman, proteja a Lois. Aí o Batman pode deixar o Superman.
É tipo... Cubra a Lois? Ah, entendi.
Tipo Vitão, assim, né? Oh, meu Deus do céu, desculpa, eu
então,
não aguentei.
O Batman talarico.
Aí eu tenho que comentar sobre a Lois, já que vocês estão falando. Eu acho a Amy Adams tão desperdiçada nesse filme. Ela, a gente sabe a atriz que ela é e ela... Nossa, como eu acho ela desperdiçada. Só isso que eu tenho pra dizer.
Mas, eu também concordo, assim. A Lois Lane, assim, apesar que nos três filmes Homem de Aço, no Batman vs Superman e nesse Liga da Justiça, ela sempre tem algum pequeno papel, assim, mas eu acho... Forçar um pouquinho de barra, sabe? Eu acho que... Tinha que forçar nada, né? Acho que tinha que ter mais um pouco mais de heróis, assim, né? Não de, coisas bestas como... Ah, estou correndo atrás daquela exclusiva sobre o Batman, sobre isso, sobre aquilo, sabe? Eu acho bobo, sabe? É, depende também.
Eu sei que não tem muito, assim, pra extrair na história dela, que ela já entrega mais do que todas as Lois Lanes que já teve na história, ever. Mas assim, é que eu acho desperdiçada, sabe? Acho ela muito atriz, muito, muito mesmo. Ela já é injustiçada em Oscar, em premiações, e foi nesse filme também. Nem o Snyder Cut salvou.
Olha, a senhora dobre a sua língua pra falar de Lois Lane, porque esse papel já foi interpretado brilhantemente por Terry Hatcher na grande série Lois and Clark, tá?
Tá, mas eu ainda prefiro a Amy Adams. É questão de gosto mesmo.
A Amy Adams é ótima, né, cara? Meu Deus do céu. Mas essa do Lois... Apesar que agora a Lois Clark tá passando na CW hoje, parece ser muito boa, cara, também. Eu não vi nenhum capítulo, porque, cara, dificilmente eu consigo sentar pra assistir alguma série, mas... Estão elogiando bastante a série, né? E é um bom contraponto. E, aliás, e o Darkseid?
Eu achei genial que fizeram a cima dele. Soltaram vários teasers e tudo mais. E a galera realmente achou que ele ia aparecer mais do que o Lobo da Steppe, que ele ia ser o vilão. Eu tava já até tipo... Então, ele vai aparecer uns 10 minutos. Ele vai fazer umas pontas aqui e ali. Mas não vai aparecer muito no filme. Quando eu ouvi a galera, não, mas agora que ele tá aparecendo, ele vai roubar o Lobo da Steppe, vai ficar de lado. Eu, cara,
eu também tava
vai.
Nessa vibe, tipo, Eu acho que tá só dando um gostinho do Darkseid pro pessoal ficar implorando pro release do Snyderverse. Mas nada do tipo, Darkseid vai fazer alguma coisa demais, sabe? Inclusive, eu achei o visual dele muito legal, cara. Eu esperava uma versão bem bosta, assim, do Darkseid.
Ele tentou criar uma expectativa pra continuação, né? Hoje a gente já sabe que o plano dele pra uma trilogia envolvia a invasão dos novos deuses na Terra. Então, ele tentou construir um arco maior e é pra isso que o Darkseid servia. Então, esperar que o Darkseid aparecesse agora nesse filme e superasse o vilão que já estava programado era, tipo, eu pedi pra jogar mais coisa ainda num filme que já era muito inchado e muito cheio de coisa, né?
Não, não tinha como. Porque senão ia acontecer aquela mesma cilada do Apocalipse, né? Do Batman vs Superman, que foi ok, assim, foi um vilão que era pra matar o Superman. Sabe? Essa era a função dele, sabe?
Totalmente desperdiçado.
Nossa,
indignado quando ele apareceu do nada ali, ficou o quê? 15 minutos, sumiu, morreu.
É, nossa, aquilo foi um desperdício mesmo, cara. Puta que pariu. Ai, ai.
Agora, vamos concordar, se tem uma coisa que esse filme fez muito bem, foi a melhoria no CGI do Lobo da Stephanie.
Da Stephanie.
Vamos concordar?
É Lobo da Stephanie, tô dando trela aqui.
Ficou muito melhor,
né? Chegou no cara, ele ficou melhor como personagem.
Ele chegou no Dropbox, o Lobo.
Nossa, e foi o auge, né? O Lobo da Stephanie, como diz o Escobar. E tirar o bigodinho lá também, o CGI
não,
mal feito.
Não tinha, não. O bigodinho era da versão do Whedon,
ele não usou as cenas. Eu sei, eu tô falando assim... foi nota 10 não ter aquele efeito horrível, né? Que eu tô falando. E ainda melhorou o Lobo. Então, assim, em CGI, CGI, ficou incrível em vista do outro.
Eu gostei
não,
ele daquela ficou armadura lindo. Dele. Meio simbionte.
Ficou lindo esse lobo, aquele visual. Ele tinha um visual muito sofrido, ele tinha uma cara de coitado no último filme. Né? Uma cara de vilão imponente, assim. Eu olhava pra ele, eu falei, você que é um esmola aqui?
Cara de coitado. Vou te derrotar ali, facinho, né?
Então. Cara de coitado.
Ai... Mas eu fico imaginando a revolta dos atores, já tava tudo pronto aí, agora que o Josh Whedon virou e falou assim, não, tem que gravar de novo, aí Cavill lá em outro rolê, de bigode, com outro contrato, que não podia tirar. Nossa, pensa a frustração.
Pois
é. E foi à toa,
eu
né?
Eu acho que nem tanto.
Cenas que não precisava.
Eu acho que nem tanto, porque assim, chega alguém lá, opa, toma aqui mais dinheiro, grava aqui mais meia hora.
Triste é nós que não
recebeu. É, nesse caso.
Mas, voltando no Lobo, eu acho até que ele melhorou com o personagem, porque antes, na versão de 2017, ele... Ai, mamãe, isso é isso, mamãe aquilo. Ai, a caixa mamãe. Meu Deus do céu. O cara tá precisando de uma mãe, cara. Urgente, pelo amor de Deus.
E você não entendia a motivação, não... né? Eu acho que a motivação ficou mais clara agora. Eu acho que a história ficou muito mais bem contada. Você não entendia por que raios estavam correndo atrás daquelas caixas? Qual que era a intenção do lobo? Eu acho que nesse ponto eles acertaram bastante.
Não, e nem fazia sentido ser um vilão tão poderoso pra depois, como é mostrado na Era dos Heróis lá, que inclusive é uma cena muito melhor também, que é todo mundo lutando contra o Darkseid. Depois todo mundo lutar contra o Lobo da Steppe, que era na versão de 2017, e eles se derrotaram tão facilmente pelo Superman, sabe? Não fazia sentido, cara. Não fazia sentido aquela bosta, sabe? Essa foi uma das outras mudanças, assim, né? Que, aliás, a batalha da Era dos Heróis é bem mais épica, é bem mais bonita, assim, visualmente falando, né? A gente até vê o Ares derrotando o Darkseid, né? E o Darkseid tendo que sair rápido.
Abrindo aqui um parêntese pra essa... Como a gente já elogiou o Jason Momoa anteriormente. Que Zeus gostoso aquele, hein? Pelo amor de Deus.
Que isso?
Muito novinho.
Me representando,
muito novinho.
Max.
É um menino Zeus.
Eu achei genial esse ser novinho, acredito. Porque o arquétipo que a gente tem do Zeus é um cara cabelo branco, longo, barba
velho,
branca.
Velho, barbudo, né?
Ele novinho ali usando os raios e tudo mais. E eu fiquei... Isso aqui é o pai da Mulher Maravilha. É tal pai, tal filho.
Deus pra mim já nasceu velho, já era um bebê de barba branca, de cabelo branco.
Inclusive o Ares, né, que é o personagem que aparece lá, ele tem o rosto do vilão do filme da Mulher Maravilha, né? Assim, meio CGI meio feio assim, né, pra botar o rosto dele ali, mas tava ali, né, infelizmente, meio cagado assim, mas tudo bem.
Ei, mas e o Darkseid ser derrotado assim? Eu achei interessante, mas achei demais, vocês não acharam, não? Sacaram o machado dele ali, perdeu, tipo assim, o Darkseid.
Obrigado, eu achei exatamente a mesma coisa, achei que ninguém fosse falar.
Porque o Darkseid ser derrotado daquela forma, eu também achei meio estranho, assim, sabe? Ele tomar aquela machadada e aí ser embora, né? Mas o que eu li, assim, foi que o Darkseid não era o Darkseid que a gente conhece tão poderoso hoje, sabe? Ele ainda era o personagem Ushas, alguma coisa assim. Depois que ele foi se tornar o Darkseid, né?
E já é... eu vi que ele ainda não tinha a força ômega nem nada, assim.
Isso.
Os raios nos olhos dele. Mas, tipo assim, ele já
era... Tanto que ele nem solta raio, né?
É, exatamente. Mas ele já era bem imponente, né? Chegou com uma frota gigantesca ali, todo mundo já temia e respeitava ele. Então, tipo, eu esperava, no mínimo, sei lá, uma cação de soco ali com os Zeus.
Sim, sim.
Pelo menos, mesmo ele sendo Uxas ainda, os caras expulsaram ele na flechada, meu irmão. É muito desmoralizante. É tipo tapa na cara.
Não. Desmoralizante.
Tapa na cara foi foda.
Mas eu realmente também fiquei meio assim. Mas é interessante que o objetivo do personagem depois ali acaba se cumprindo, né? Que é ele achando finalmente a equação antivida na Terra, né? E que, cara, eu vi uma galera perguntando pra mim, o que é a equação antivida? Eu falei, puta merda. Ai, ai, ai. Pra quem não sabe, a porra da equação antivida é... Tem a equação vida, né, que é o amor, é todas as virtudes do ser humano. E, tipo, a equação antivida é quase o Twitter, sabe? É só discórdia, o ódio, né, guerra.
Twitter foi ótimo.
O Twitter foi bom demais, viu?
Melhor definição.
Exato, eu concordei demais.
Eu tenho uma melhor, mas eu não posso falar. É política. Não? Porque é o Bozo.
Isso, é equação. Nossa, perfeito, Débora. Equação de vida igual o Bolsonaro, cara.
Pronto, falei.
Eu pensei que não podia melhorar, mas melhorou.
Pronto, é isso, minha definição.
Mas por que te cancela, cara? Quem tá a favor do Bolsonaro hoje?
Ainda tem os bolsominions, né? Sei lá.
Até o Darkseid tem mais mais sensato do que o Bolsonaro, cara. Enfim.
Estepe. Milord, eu sou vosso humilde servo. É mesmo verdade que você achou? Achei, ó grandioso. O mundo perdido é a Terra. A antivida está aqui.
O próprio Darkseid fala da equação de vida, eu fiquei assim, putz, cara, como que eu queria ver essa jornada dele, assim, né? Eu duvido que eles, hoje, a posição da Warner com relação a um pouco mais de violência, cara, tem sangue nesse filme, cara, as Amazonas tomando a machadada e voando sangue, eu fiquei, puta que pariu, bicho. Eu fiquei até impressionado, porque eu não achava que ele ia apelar pro sangue.
Ô, vamos concordar que as cenas com as Amazonas são bem
puta
legais, hein?
Puta que pariu, aquela... Cadê os seus medos? O seu medo, né? A gente não tem medo, porra, bicho. É quase versão 300. Aliás, 300 é um filme que eu gosto, inclusive.
Eu já ia falar isso, me lembro muito 300 ali, aquelas cenas delas se reunindo, delas montando ali uma pose de guerra.
Elas
e tal.
São muito fodas, né, cara? Puta merda. A cena também ficou meio melhor, né? A de 2017 já era legal, cara. Eu não posso falar assim, não, pô, a cena é muito ruim de 2017, mas essa cena de 2021, ela melhorou ainda mais,
cara. Eu achei que foi muito bem feita. A Amazona correndo, tentando salvar a caixa, e ela dá uma flechada, e aí amarra a flecha na caixa e joga a flecha longe. Pô, é muito bem bolado, cara. Nesse ponto, eu acho que ele acertou em cheio.
É, eu também acho.
Desculpa, Débora, te cortei.
Não, só ia falar que as Amazonas são incríveis, sou fã mesmo. Representa muito o girl power e, nossa, as melhores cenas pra mim. Sou suspeita pra falar.
É, inclusive a HBO Max tá querendo lançar um filme só das Amazonas, né?
Apoio, apoio!
Acho que tem muita coisa pra explorar, assim, né? Uma mitologia, assim, mais... Sem ter super-heróis, não ter aquela cartilha de super-heróis, eu acho que isso seria uma boa.
É, eu, só um parênteses, eu apoio também, mas eu acho, de certa forma, que a Warner, você, ela gosta de focar no principal, né? Tipo assim, eu acho que seria muito interessante, né? A série das Amazonas, assim como parece que eles estão bolando uma série daqueles monstros lá de Aquaman. Mas ele não foca do que deve focar, né? Ele cria uma coisa aqui, acha interessante e vai. Assim como eles estão com a série da delegacia de Gotham.
É, né? É, como vai ter essa... É verdade, tem essa série da delegacia de Gotham.
Que eu gosto muito de toda essa sequência das Amazonas fugindo com a caixa delas. Eu acho tudo muito legal. Mas tem um erro lógico que me incomoda profundamente. Elas estão dentro de um templo, guardando a caixa. Aparece uma criatura num portal interdimensional. Qual que é a solução que elas chegam? Fecha a porta do templo, jura? Vocês acham que isso é que vai manter o cara preso? O cara veio com um portal, velho. Atravessou de outro mundo. Vocês acham que fechar a porta do templo vai manter o cara longe?
Verdade.
Ela tentando afogar ele.
Eu não tinha pensado nisso, cara.
Eu também não, agora que você falou. Nossa. Realmente, né? Faltou um QI aí.
É, nossa, cara. Tô agora pensando com muito carinho, isso é verdade. Puta que pariu.
É o desespero, gente. Vamos levar na hora que você tá lá no desespero. Você não pensa. Só pode.
Tô estragando o filme pra todo mundo. Desculpa, comunidade!
Não, uai. Tá certinho. Você tá problematizando. É isso mesmo.
Aliás, né? Os humanos são os únicos burros, né? Porque enquanto os Atlantes fizeram forte pra defender a caixa materna lá e as Amazonas fizeram um templo com um monte de Amazonas de prontidão ali pra qualquer coisa acontecer, senão os seres humanos vão lá, não, vou enterrar a caixa aqui, sabe? Foda-se, sabe? É, pode destruir o mundo? Foda-se.
Eu tava esperando alguém humano falar disso.
Definiu certinho o que é o ser humano, velho.
Porra, mas, nossa, não faz sentido, sabe? Tipo, ai, cara, sei lá, né? Inclusive, a cena da morte do pai do Victor Stone, né, que ele morrendo, tentando superaquecer, destruir a caixa materna. Putz, é de cortar o coração, cara. Pô, aquela cena, eu fiquei muito triste.
Eu também, né? Porque na outra tinha final feliz e na outra não conta direito a história do Cyborg. Quer dizer, não conta nada. E eu já tava super sensibilizada com aquele menino. Eu tava, assim, quase pegando ele pra criar, né? Porque perdeu a mãe, virou um robô. Na verdade, não robô, cyborg, né? Como o nome já diz, metade humano, metade robô, um híbrido, sofrendo. E o pai, assim, já não dava tanta atenção para ele e ainda morreu. Nossa, eu queria pegar aquele menino no colo na hora que foi a cena. Sério.
Tadinho, cara. É muito, muito sensível, muito triste aquela cena.
A cena dele separando as três caixas maternas, dele meio que abrir mão da família dele, da vida normal, eu achei muito... Né? Achei um desfecho incrível para aquele arco dele. Além dele ter a coragem de ter ido tentar ali, né? Separar as três. Ele realmente, um dos maiores desejos dele. E negando o maior desejo dele, que é voltar com a família dele. Voltar.
E foi bom você ter falado disso. Porque isso também mostra o quão poderoso ele é, né? Eles dão até uma introdução do poder dele, né? Que ele tem poder de controlar todas as ogivas nucleares, destruir... Fazer, manipular totalmente o movimento, os financeiros, né? Toda a parte de finanças do mundo. Ele é absurdamente poderoso e naquele finalzinho ali, quando ele tá separando as três caixas maternas, é realmente é uma cena foda pra caralho, assim, né? E não tem aquela piada ridícula ainda depois que, ai, meu Deus, eu tô sem pernas. Ah, mas apesar que eu não tenho pernas. Ai, Joss Whedon, puta merda, cara. Você só fudeu com a vida do... cara, é porque eu fiz o favor de assistir essa porra dessa versão antes de assistir a versão do Snyder, cara. Ai, cara. Eu saí desanimado.
Eu planejava fazer isso.
Eu quase cometi.
Fui lembrando algumas coisas e falei, não. Eu ficar muito na bad, era ruim demais. Aí eu vi uns vídeos que os youtubers tinham lançado mostrando as principais diferenças. Eu falei, ah, pronto. Tô pronta pra ver. Me resumo mesmo.
Mas, gente, se a vida já é curta demais pra assistir 4 horas de filme do Zack Snyder, imagina assistir essas 4 mais 2 horas de filme do Whedon. Que isso, gente.
De filme ruim, corajoso, né? Demais. De filme ruim, eu falei, não, minha vida é mais preciosa. Exato. Que isso. Vou assistir esses 15 minutos aqui do vídeo do Whedon. Tempo, pronto, só isso.
Pra que sofrer mais? Eu já sou brasileiro.
O que vocês acharam do Caçador de Marte?
Uai, ele tinha sido inútil. Cortado, né? Do Whedon, né? Meu marido mesmo falou que é fã dele nos quadrinhos. Uau, o Caçador de Marte, até que enfim foi injustiçado, cortado. Enfim, ele é bem útil porque ele seria útil no próximo filme, né? A ideia do Snyder. Mas ao mesmo tempo que, pá, rolê e depois descobre que foi cortado, deve ter sido meu pai. Eu podia ter deixado alguma coisa dele, né? No corte do Whedon. É isso, minha opinião.
A cena mais útil dele foi ele disfarçando de Marta pra ir falar com a Lois Lane.
Cara, e pior que eu não consigo ver a Marta da mesma forma que eu via antes, mas sim, é verdade, acho que só isso que ele se torna útil.
E não faz muito sentido, né, porque o filme não explica exatamente, você tem uma noção por conta das cenas do Nightmare e tal, mas o filme não explica exatamente como raios ele tem a ideia de que a Lois Lane é fundamental pro mundo continuar funcionando. Isso é tirado completamente do chapéu. E aquela última cena que ele aparece pro Batman, fala, ô, então, eu tô aí, hein? Tô nesse mundo aí, se vocês quiserem me chamar pro grupinho de amigo, conta comigo. Ô, é muito triste, cara.
É, eu realmente fiquei meio assim também. Não, e eu achei curioso, porque o Batman chega a levantar essa bola, né? Tipo, putz, a Lois Lane é a chave. Mas é a chave de quê, cara? Ele chega a questionar isso, né? Ele fala, pô, mas... O que será que vai acontecer de... Porque pela equação de vida, né? Ele tira o livre-arbítrio do ser humano e ele controla todos os seres, né? Então, eu acho que ele faria o Superman matar a Lois. Eu acho que ia transformar o Superman num vilão, né? Pelo que aquele epílogo mostra que ele tá sendo dominado pelo Darkseid, né?
Uhum.
Então, provavelmente isso que ia acontecer. Assim, é por isso que eu acho que ele tava lá com a mãozinha no ombro do Superman e tal... Ele é provavelmente arrasado, né?
É, e agora que a gente sabe que a Lois Lane ia estar grávida, a gente já abre o precedente da adaptação.
Ou não.
Porque ele perdeu a Lois. Ele perdeu a Lois Lane quando ela estava grávida. Né? Ou não, assim, porque não seria literalmente. Né? Mas ele beberia muito da fome. Pelo menos era o que
estava ligado. Não, eu digo ou não porque a sequência toda do Nightmare se passa em algum lugar no futuro, né? Parece que é um pouco mais pra frente. Então ela pode já ter tido filho. Porque agora, se a gente sabe que o plano original dele era fazer esse filho no terceiro filme virar um novo Batman, então, teoricamente, o filho tem que nascer antes dela morrer, por motivos óbvios.
E ele tava na Batcaverna, viu? Aquela cena que o Darkseid vai pega no ombro dele, na Batcaverna, dá pra ver aquela roupa do Robin morto, lá atrás, lá no fundo, dá pra ver uma roupa pichada, assim. Entender que é aquela...
Eu juro pra você que não reparei isso, cara. Vou ter que rever algumas cenas, pelo menos, pra poder me localizar. E, aliás, assim, eu acho o conceito da cena, da ideia do Knightmare, né, do epílogo, eu acho uma ideia interessante, eu acho que seria tão legal ter uma visão de um mundo apocalíptico da versão DC, assim, sabe? Como o caso no Injustice da vida, né, que não é um mundo pós-apocalíptico, mas eu acho que o Knightmare ia ser um filme legal, cara, que era a intenção do Snyder, né, fazer um filme só... ambientado nesse mundo ferrado.
E o que fica claro agora, depois de muito tempo, depois de muito custo, é que existia uma sequência lógica nessas cenas. A gente sabe agora que essa última cena desse filme acontece imediatamente antes da cena que foi no primeiro filme do Batman vs Superman, né? Aquele sonho que ele tem e tal, era imediatamente depois da cena que a gente vê no final desse filme agora. Uhum. Tem uma timeline ali bem desenhadinha. Mas o meu problema é que como isso aconteceu depois que a trama já tinha sido resolvida de um filme que, para todos os efeitos, a gente já sabe que não tem continuação, eu achei aquilo solto. Não me envolveu de forma nenhuma,
mas
sabe?
Mas eu acho que esse futuro distópico seria quando o Darkseid conquistasse a equação de vida, né? Eu acho que não, no caso, seria o... Eles perderem pro Lobo da Steppe. Eu acho que... Eu pensei, falei assim, putz, será que esse futuro seria por causa do Lobo da Steppe? Aí não, aí o filme já mostra que é por causa da equação antivida que o Darkseid achou, né? Então, seria mais ou menos isso, eu acho.
Sim, sim. E quando eles vão acordar o Super-Homem, o Cyborg já isso. Tem uma visão também
é aí do
que podia acontecer, né? E a nave fala, faz uma citação às Crônicas Arturianas e fala: o futuro tem raiz no presente. O que quer dizer que aquilo que eles estão fazendo ali naquela hora vai reverberar para o futuro e vai causar problemas,
é,
né?
É verdade.
A cena que o Cyborg imagina já mostra o Super-Homem voando em cima do que seria a Liga da Justiça e ele tá com o capuz do Batman na mão. Então significa que aquilo é numa cena depois da cena que a gente viu do sonho de Batman versus Super-Homem, que é quando o Super-Homem mata o Batman.
E seria pós o epílogo.
Então a linha do tempo tá toda... a linha do tempo tá toda cortada e misturada ali, né?
Sim.
Eu achei que aquele negócio pós-apocalíptico, só dando um adendo, me lembrou a estética do Mad Men. Pós-apocalíptico, fiquei meio assim. A estética me lembrou e eu acho que foi uma redenção. Mesmo com o Coringa do... Que, tipo, ele tinha sido tão medíocre, coitado, tinha sido tão... Que ele se entregou tanto pro papel, né? Eles falam nos bastidores tudo pra ter aquela catástrofe no Esquadrão Suicida. Pelo menos agora ele conseguiu mostrar que não era tão ruim assim como Coringa, né?
Aí eu tava esperando ele falar, porque eu, assim, vocês acharam da voz do Jared Leto como Coringa? Porque eu, particularmente, cara, foi uma redenção pra mim, na minha opinião. Eu não gosto daquela risada dele, acho estranha. Mas aquele diálogo com o Batman, eu achei bem...
Olha, eu gosto do diálogo, gosto da tensão que eles criaram ali, mas não quer dizer que o Jared Leto tá perdoado, sabe? Porque eu acho que ele fez, fazendo aquela... no Esquadrão Suicida, pra mim, aquilo é um crime, cara, fazer... A forma que ele criou o Coringa ali, sei lá, eu acho muito ruim, eu não acho que ainda é o suficiente... Eu teria que ver um filme dele inteiro, assim, cara, com Coringa, sabe? Não tem como só tirar alguma coisa assim, pô, 5 minutos dele ali foi ótimo, meu Deus, redimiu ele, mas eu não sei se o Escobar concorda.
Porque eu tô preocupado agora, eu tô aqui pensando, por que, que você gosta tanto de sofrer, cara?
Por que, cara?
Já não basta você ver os dois filmes na sequência, agora você quer ver um filme do Jared Leto de Coringa?
O Esquadrão Suicida é um dos piores filmes
ever. Eu pensei exatamente isso. Eu pensei exatamente isso quando ele falou que precisava de um filme pra saber se era bom. Eu, não, deixa quieto.
Exato, ai, eu preciso me cortar com papel pra saber se é ruim mesmo ou não. Não, cara.
Tô passando mal de rir aqui.
Eu que gostei de Liga da Justiça, torcendo contra o Esquadrão Suicida, então daí você já tira.
Talvez eu tenha me expressado errado, não é que ele se redimiu, mas em vista do Esquadrão Suicida, dessa vez eu gostei dele como Coringa, eu quis dizer, entendeu? Naqueles 5 segundos lá.
Eu entendi, mas é porque, sei lá, ainda acho muito cruel, cara, que ele como Coringa, acho muito ruim, sabe? Muito ruim.
É porque a gente teve Coringas épicos, né? Não, é muito difícil também, porque só foi Coringa foda, tirando ele. Começou lá, assim, dos que eu me lembro, de Nicholson, grande ator. Pois é, teve Nicholson, teve Ledger, aí teve agora o Joaquin Phoenix, que é um puta ator incrível. Aí, tipo, ele ficou bem aquém, né? Ainda foi no Esquadrão Suicida.
O Romero?
Qual?
O Romero era o Coringa de bigode, cara. Qualquer argumento depois disso é inválido.
Tem esse que eu não lembrava o nome dele, que sou também Romero. É incrível. Aí tinha ele na fila do pão, né, dos Coringas. Bem.
Coitado.
Eu acho que dessa vez ele teve um pouco mais do roteiro do lado dele. O Esquadrão Suicida foi muito bizarro o que fizeram com ele, a construção do personagem. Agora deram um pouquinho mais de background pra dentro.
Eu quis dizer que, tipo, eu tinha ficado com muita dor dele no Esquadrão Suicida. Pelo menos agora ele teve uma chance de ser menos tosco, sabe?
A minha opinião sobre o Coringa do Jared Leto nesse filme é exatamente a mesma opinião que eu tenho sobre esse filme de modo geral. É melhor do que o que a gente viu antes? Sem sombra de dúvida.
Claro, quer dizer que é bom?
Quer dizer que é bom? De jeito nenhum.
Disse tudo. Eu acho que você traduziu tudo.
É, resumiu.
Pronto, desculpa, já traduziu tudo sobre o Leto.
Eu vou fazer uma ressalva aqui, eu não sei se foi o caso de vocês, mas depois que saiu aquela imagem, Coringa Jesus, eu confesso que eu fiquei esperando isso aparecer
cara,
no filme.
Eu sofri um hate por isso, quando postei isso lá na página do Fatal Ironet.
Eu lembro.
Nossa, eu sofri um hate.
Dizem que essa cena vai sair na versão em preto e branco do filme.
Nossa senhora.
Porque como se não bastasse tudo isso, o Zack Snyder ainda vai lançar uma versão em preto e branco desse filme.
Meu Deus, vamos tacar mais biscoito pra ele. Ele não tá cheio de biscoito.
Não, deixa.
Ele vai derrubar a HBO Max de novo, né? Porque tá merda. Não faz sentido, cara. Aquele filme não funciona pra mim preto e branco, cara. Não funciona, sabe? É diferente do Logan, que é um filme que tem uma estética que ele cabe o preto e branco. O Liga da Justiça não, cara. Sei lá. Que tesão ruim.
Eu já fiquei indignado com esse filtro Dark. Porque, pra mim, tem uma cena do Flash que foi completamente estragada, pelo menos na minha opinião. Por conta de ser tão, muito escura, que é aquela onde eles estão evacuando-se de dentro do prédio, e uma pedra tá caindo em cima deles, e ele vai lá e começa a passar muito rápido, tirando as pedras em cima dele, defendendo todo mundo. Eu acho que aquela cena poderia ter sido muito mais bem feita se não fosse tão escura, se desse pra enxergar alguma coisa, além de...
É, cara. É, uma coisa que eu tenho que elogiar o Snyder... Porque quando ele realmente pegou essa campanha de anti-suicídio para incentivar as pessoas a não... essa questão da campanha que ele fez, né? Graças a, assim, a tragédia que ele passou e ele queria ajudar as pessoas. Tem muitas... assim, eu não tinha reparado no filme, mas eu vi alguns prints de telas de... Ah, você não tá sozinho, você precisa de ajuda, você pode entrar em contato... Sempre alguma coisa espalhada no filme. Eu achei isso bem legal. E, inclusive, a HBO Max tá pegando uma parte do lucro que esse filme vai trazer nesses aluguéis para fazer doação para essas instituições que o Snyder espalhou no filme. Eu achei isso bem legal, bem louvável, assim, né? Porque ele tá transformando a dor dele em uma luta, né? Tanto é que ele também fez uma doação muito grande para uma outra instituição, acho que é na Califórnia, alguma coisa assim. Eu tenho que pegar até a notícia depois de novo e botar na descrição do podcast. Muito legal essa campanha anti-suicídio dele, assim, transformar a tragédia numa luta que ultimamente, né, com a questão dessa pandemia, só tem piorado, né? Eu achei bem louvável. Do Snyder.
Nessa parte aí, realmente. E ele bate muito nessa tecla no Cyborg, né? Que fala muito, você não tá sozinho o tempo todo, o Flash fala, não tem amigos. Eu peguei muito essa mensagem, foi nos dois.
Sim, sim. Tem isso, também tem isso, né? Tem uma mensagem boa, assim, do Cyborg, ele fala que eu não tô sozinho, eu não tô quebrado.
Nossa, eu não tô sozinho... Eu não tô quebrado,
a própria Mulher Maravilha.
Sozinho, alguma coisa assim.
A Mulher Maravilha, naquela cena do banco, ela fala pra mim, você pode
isso,
ser.
Isso, aham.
Também, verdade.
Eu vi até a pessoa falando assim, depois que ela fez uma chacina de terroristas, ela vai lá, não, você pode ser o que quiser, tá? Mas tudo bem.
Eu gostei bastante dessa cena assistindo. A única coisa que ficou meio assim, eu falei, nossa, que bom que ela evitou que os terroristas explodissem o banco, explodindo o banco.
Isso
me incomodou um pouco. Me incomodou um pouco, cara. Mas assim, pelo menos os reféns ficaram a salvo. Mas você vê a cena da explosão, você fala, nossa, que bom. Ela impediu que eles explodissem explodindo. Genial.
É tipo aqueles memes. Tipo, salvamos a cidade. Aí vai ver a cidade tá pegando fogo.
Cara, é verdade. Não, vou salvar a cidade. Ela destrói a cidade, né? Do maluco. vocês acham do futuro aí desse universo? Vocês acham que eles vão seguir o rumo Snyder? Ou isso só vai ser o cachorro morto mesmo? Tipo, pra deixar esse cachorro morto aí, acabou. Era isso que vocês queriam? Era isso que vocês queriam? Ou vocês acham que eles vão lançar o release do Snyderverse? Ou vão seguir realmente essa linha aqui? Apesar que agora com o Flashpoint, né? Principalmente ele dando um pouco mais desse contexto, né? De como o Flash voltou no tempo, né? Eu acho até que eles podem até querer justificar, mesclar os dois mundos, né? Tomara que não, né? Será que vai ficar mais bagunçado ainda, né? O que vocês acham?
Então, essa é a minha maior dúvida. Eu acho que a HBO vai testar, sabe? Igual a Marvel sempre testa, vai ver como que foi e tudo mais. Mas eu ainda acho que ela vai seguir com os planos que ela tava desde Liga da Justiça 2017, apesar de tudo, de continuidade, que eu digo. Não sei se volta com aquele que era esse do mundo pós-apocalíptico. Ele tinha mais uns dois filmes que ele tinha ideia, que a ideia dele era contar em 5 filmes, que começou com o Homem de Aço e ainda ia ter mais alguns. Mas eu acredito que não vá seguir do Zack Snyder. O que eu gostaria que seguisse era a dele. Entre os dois, eu preferia a dele. Aí eu não sei. E vamos.
Aquela treta da Warner falando que se o filme não arrecadasse mais de um bilhão, seria um fracasso, alguma coisa assim. Eles desativaram, pararam todos os projetos que estavam em andamento, dando continuidade àquele universo. Começou a bagunça. Aleatório aqui, aleatório acolá. Uma coisa que eu acho certo é que os fãs vão encher o saco para dar continuação a esse Liga da Justiça. Mas a Warner teria que ter, além de coragem, teria que ter uma boa... um argumento para invalidar aquela Liga da Justiça de 2017 e para trazer o Snyder Cut, porque aquele universo foi todo lançado no cinema e essa versão foi lançada no streaming, né, no HBO Max. Teria que fazer uma coisa ali um pouco mais certa para retomar com esse universo.
É difícil eles realmente, tipo... Já falaram que a versão que tá valendo, né, é de 2017, infelizmente, né, fizeram esse trabalho todo pra dizer, não, o canônico ainda é o de 2017. Mas eu sou obrigado a concordar, cara.
Cara, eu acho muito complicado, porque primeiro que esse filme foi feito pra ser um filme solto, né? Agora ele foi lançado pra ser um filme solto. Faz? Nesse exato momento, eu acho que os executivos da Warner estão fazendo a mesma pergunta entre eles. Essa pergunta que você fez pra gente agora é o que eles estão fazendo também. Eu não acho que existam planos agora para continuar esse universo, até porque a gente sabe que as próximas coisas que tem para sair, além do Shazam 2, que é meio que sem relação, né? E do Adão Negro, tem o Flashpoint, tem o Batman novo com o Bat-Vampiro lá. Tem o Flashpoint, inclusive, vai trazer uma outra versão do Batman com o Michael Keaton de outro universo, o que significa que meio que tudo pode caber. Então, se os fãs encherem o saco o suficiente, é capaz que esse universo seja levado pra frente. Mas eu não acho que isso faça parte dos planos agora. Pelo menos é a impressão que eu tenho.
Eu piro duas vezes. Robert Pattinson.
Ah, tá. Ah, não, mas ele é um bom ator, cara. É porque a gente, infelizmente, só conhece ele pelo Crepúsculo, né? Assim, a maioria das pessoas só conhece ele pelo Crepúsculo, né? Mas ele é um bom ator, sabe? E olha aqui, a frase que o Cyborg fala é: eu não estou quebrado e eu não estou sozinho. É isso que ele fala. Eu achei muito bonita essa frase, assim, né?
É, era essa mesmo que eu falei, então é a frase do Cyborg que é a mais impactante.
É, mas eu sou obrigado a concordar com o Escobar, cara, principalmente porque eles já investiram tanto assim já nesse novo universo que eles estão dando prosseguimento, né? Ou eles podem querer mudar isso no Flashpoint também, mas é muito difícil. Cara, o universo desse cara é muito bagunçado, muito bagunçado.
E eu tô bugada agora com duas linhas. Isso que eu ia falar, porque a Marvel é tão organizadinha, né? Aí eu chego assim, olha assim, se aí me dá até preguiça de ser desse alto, porque verdade, é muito bagunçado.
Mas até o... nem são duas linhas, se você contar com o Coringa do Joaquim Fênix, são três linhas do tempo, né? Então, tipo, é uma bagunça, cara, não tem... Não tem como você dizer que, putz, acho que tem como seguir esse mundo assim do jeito que tá hoje. Ou eles arrumam tudo no Flashpoint, né? Que esse filme já deu o pontapé que precisava pro Flashpoint, porque se dependesse de 2017, cara, a gente ia saber, cara, como é que esse inútil vai voltar no tempo, sabe? Esse já deu uma... Já deu uma ideia do que ele vai fazer, né?
E, de certa forma, isso também reflete a confusão que a Warner DC é nos bastidores. Algum tempo atrás, eles tinham trazido o Geoff Johns para comandar essa parte toda do universo cinematográfico, para ser o cabeça das coisas, mais ou menos como o Kevin Feige faz para Marvel. Só que ele já saiu do cargo também, já não é mais ele que está fazendo isso. Então, eu acho que agora o mais claro é que a DC não tem um direcionamento. Eles estão muito mais preocupados, se importando mais em fazer filmes que se sustentem por conta própria, stand-alone filmes, né, como eles chamam, do que um universo compartilhado. Eu não acho que isso seja uma coisa ruim, necessariamente. A gente se acostumou com isso por causa da fórmula da Marvel, mas não é obrigatório, né?
Acho que a gente não precisa realmente de tudo estar conectado, sabe? Eu acho que dependendo se der certo tal, depois reunir de novo a Liga da Justiça, aí eu acho que, é claro que devido às proporções, né, os filmes mais organizadinhos, os filmes mais trabalhados com os personagens, porque se a gente pensar bem, cara, foram 4 horas de filme para trabalhar personagens, porque os personagens não tinham um background. Você tinha que pensar assim, meu Deus, cara, eu conheço ele dos quadrinhos, eu conheço ele do desenho. Você tinha que preencher a história do personagem ali com o que você conhece, sabe? Não, não tem como fazer isso com um público tão amplo que a gente tem hoje, né? Não é só fã de quadrinhos que a gente tem.
Exatamente, e eu acho que o filme solo da Mulher Maravilha, ele encaixou muito bem com essa versão dela em Liga da Justiça. E essa versão do Aquaman que foi apresentada encaminhou muito bem para a versão dele, filme solo dele, né? Que foi lançado posterior à Liga da Justiça. Eu acho que se fosse essa versão de Liga da Justiça que tivesse acontecido, teria ficado tudo muito melhor construído, sabe? Eu acho que os dois teriam se encaixado bem exatamente. O Cyborg, a construção que ele foi nesse filme, eu não acho que ele estava no filme solo antes. Porque eu acho que ele é o que ia fazer a engrenagem se mover aqui nesse filme, pelo perdão do trocadilho sem querer aí,
Literalmente.
E o Flash também, eu achei o Flash muito bem apresentado, desde quando ele apareceu. Eu achei a trama dele de início ali do pai dele e tal, que pra quem tão bem, pode ter ficado assim, o pai dele tá, sabe? Sim, eu achei ele bem interessante. Não. Só a versão do Batman que eu nunca gostei, então.
Do Ben Affleck? Você não gosta do Ben Affleck, cara, como Batman?
Não,
cara. Putz, cara, eu gosto tanto.
Eu achei ele bonitão e tudo, como o Batman, com uniforme e tal, mas ele sendo Batman ali, ele Bruce Wayne, interessante.
Eu gosto. Eu também acho o Robert Pattinson um bom ator, como o Vini falou, mas eu morro de medo dele estragar. Espero que não. E, assim... Fiquei triste quando o Ben Affleck saiu, pra ser sincero.
Eu já gosto mais do Robert Pattinson como Batman, e é porque nem teve filme ainda.
É, cara, bom, eu gosto muito, assim, eu tô muito entusiasmado pro novo Batman. E, cara, vamos ver qual que vai ser, né? Esse futuro da DC ainda é muito sombrio, né? Literalmente. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês por ter proporcionado esse papo, por falar do Snyder Cut. Foi maravilhoso conversar. O Escobar revoltado é impagável, cara. A gente sempre vê o Escobar dando as notícias bizarras lá no Loxico e a gente fica assim, meu Deus, cara. É muito engraçado. Escobar, cara, brigadão, velho. E faz seu jabá aí, cara. Você é um cara muito foda. Eu gosto muito de você, bicho.
Ah, que isso. Eu fico até sem graça. Obrigado de verdade, fiquei muito feliz pelo convite. Eu tô lá no podcast Los Chicos, a gente é um podcast de humor que faz piada sobre absolutamente qualquer coisa. E se você não acompanha a gente ainda, saiba que a gente lançou o Frango Pop. É o nosso podcast sobre cultura pop. A gente fala que é um podcast nerd sem encheção de saco, nem cagação de regra. A gente tem um programa do Frango Pop saindo a cada 2 semanas. E tem algumas coisas no site também. A gente está publicando mais textos no site. Agora, uma vez por semana, a gente faz o Frango Pop News, trazendo algumas notícias de bastidores do mundo pop. E tem feito algumas resenhas também. Se você me permite fazer um jabá, no dia da gravação desse episódio, enquanto estamos falando, inclusive, na verdade, acabou de sair o meu review sobre o Snyder Cut lá no site do podcast Los Chicos. Então, se quiser me ver falando um pouquinho mais sobre as minhas impressões do filme, o texto tá lá no site podcastlosticos.com.br. Muito, muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. E precisando, eu tô aqui pra estragar o sonho de vocês.
Max, cara, brigadão, velho. A gente já bate um papo direto, né? Que o Max também tem uma página bem legal lá no Instagram. Faz o jabá aí, então, velho.
É isso aí, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite, por estar aqui. Eu tava louco pra falar desse com alguém, principalmente pessoas excepcionais de opiniões tão diversas e diferentes da minha, porque bater um papo com pessoas assim. Obrigado, Vinícius, Escobar, Débora, pelo espaço aqui, por tudo. E eu tenho, como o Vinícius já falou, tenho uma página no Instagram, @6x7. Tô sempre postando minhas opiniões sobre séries, sobre os animes, filmes, tudo, super-heróis, até, sei lá, qualquer coisa assim e tal. Então, deve estar por aí na descrição, 6x7. E, no mais, acho que é isso. Saindo daqui, eu vou direto conferir a review do Snyder Cut pelo Escobar, só pra ressaltar, porque o que ele falou aqui, acredito que não tenha sido metade do que ele acha do filme, então eu vou direto pra lá.
Eu também vou dar uma conferida. Eu vou deixar aqui o link na descrição do podcast pro pessoal dar uma olhada e ver a descrição e ver a crítica do Escobar, assim, porque tudo que ele destrinchou, né, desse do filme. Então vou deixar aqui o link na descrição do podcast. É claro que não só o link, né, da crítica do Escobar, mas também do Max, né, e o podcast lá do Los Chicos. Débora, você também, né? Mais uma vez, muito obrigado.
Ah, eu sou de casa, não vai agradecer, não, Vitor. Tamo junto.
E se o pessoal quiser te achar, você tá onde?
É, lá no @canalmaisfilme.
É, isso aí. É só... A Débora sempre tá lá no nosso stories lá, a gente tá sempre compartilhando stories um do outro, então só conferir lá e segue ela, gente, pelo amor de Deus, segue ela.
Isso aí, porque tem bastidores, coisas que eu posto do Fatal também, então seguem mesmo, sigam mesmo.
É isso mesmo. Pessoal, então deixa aí seus nos comentários, lá no direct, no Twitter, no Instagram. Fala o que você achou do Snyder Cut, claro, com todo devido respeito a quem deu a opinião que você não tenha fatalmente concordado, mas é isso que a gente vive, né? Num mundo totalmente democrático, em onde a gente pode dar a sua opinião ou não, né? Então, se você não gostou, vamos debater amigavelmente.
Um mundo e totalmente aí... justo e amigável.
É, pô, pelo amor de Deus, né, gente?
Nada de antivida, por favor.
Nada de antivida, nada de Twitter. Não, que isso, não, deixa sua opinião lá no Twitter, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, ou se você quiser lá ser mais old school, você pode mandar no contato@fatalerronerd.com ou no fatalerronerd@gmail.com e a gente vai conversando aí. É isso então, pessoal, até o próximo episódio, tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu.
didn't come to fool you. And even though